Boa noite a todos, a todas, a todes, a todes. Meu nome é Andréa Trus. Vocês estão vendo que não é o Aquiles hoje, não é? Uma grande surpresa, um grande prazer para mim poder substituí-lo. E hoje eu estou no dia em 20 minutos e vou conversar, não é? Já estávamos aqui conversando, eu e a Carla Teixeira, doutorando em História pelo FMG. E nós vamos conversar hoje sobre algumas das notícias, né, principais do dia. Vamos falar, né, do Trump transformando os Estados Unidos numa república das bananas, né? É tão interessante, né, Carla? A gente imagina, inimaginável, né? Para mim é algo absurdo a gente poder pensar que a OEA um dia classificar os Estados Unidos como república das bananas, né? A partir de uma insurreição, né? Que aí foi uma fala, inclusive, do Biden, né? Que fala isso, né? Cita que o Trump fez uma insurreição. Vamos falar também das atrocidades de Bolsonaro, né? Hoje o Bolsonaro de manhã, logo pela manhã, a gente já ouviu uma notícia que passa a ser absurda, né? Em meio de uma pandemia, ele dizer que vai esperar voltar o preço normal das seringas para poder comprar, não é? E também a fala do Guedes falando que fazendo uma correlação, não é? A quebradeira de Bolsonaro ontem a relação das estatais, e mais uma vez vai pontuar pelo processo de privatização, até porque é o único caminho que ele tem como trilha para a política econômica, né? E aí sim nós vamos pegar a parte principal do programa hoje, que nós vamos analisar, não é, essa insurreição. É algo realmente histórico. Nós conversávamos, né, Carla? Algo que não tem como a gente não pautar de maneira até mais expressiva. Eu vou dar boa noite aqui aos nossos convidados, aos nossos telenautas. Sumaia, boa noite, Truz, boa noite, Su. A Sumaia falando, o Aécio deve estar reclamando. Eu já questionava o resultado das eleições antes de ser modinha. Pois é. Olha, vai ver que ele aprendeu com o Aécio, né? A Patrícia Braga falando do Donald Trump na cadeia. O Adalberto Pereira Souza falando, cadê o judiciário americano? Simone Cavalcante, prisão para Trump, assassino. O Denis Reis, lamentável sensacionalismo dos canais de esquerda. Não é golpe, insurreição, caos, não, meu querido, não é nada. Eu acho muito importante você até ficar, porque para compreender, não é, a dimensão do que foi feito hoje nos Estados Unidos, partindo de um presidente, a gente pode dar qualquer outro nome que não vai ser exatamente o que deveria ser, que é uma insurreição, é um golpe, é um caos, tá? Mas continue com a gente. Boa noite, Márcia Macedo. Boa noite, comunidade 247. A Olivia falando boa noite também. A Simone Maria de Souza dando boa noite, meninas. Hoje realmente é um dia em 20 minutos das mulheres, né? Nós aqui tomamos o dia em 20 minutos. Boa noite, a Sônia Alves. A Adriana Coppi dando boa noite também para a gente, para mim e para você. Boa noite, Luciana Pereira, para a comunidade também. O Edivaldo Souza, Eleni Valadas. O Ailton Laurentino, Laurentino, Sumaia, Isabel Cristina, faz o Maia falando que está se ouvindo e compartilhando por aqui. Obrigada, Su. É importante a gente compartilhar essa live, dar um like, se possível tornar-se membro do canal, até porque a gente tem que fazer um debate um pouco mais amplo, né, do que está acontecendo com o mundo e com os Estados Unidos e o Brasil, né? Luciano Ferreira também dando boa noite. A Lucimar Leite Jorge, boa noite, companheiras das nós mulheres pela esquerda, nesse mundão. Viva os direitos humanos. Murilo Goulart. Perdi o Murilo Goulart? Vou achar aqui, peraí. Murilo, depois eu. Aqui, Murilo Goulart, achei. Acho que eu não estou entendendo o que ele quis dizer aqui. Fora Bolsonaro, o Ailton, o Salete Santos, boa noite, comunidade. Francisco Aguiar, se inscreva no canal dele. Boa noite para o Adão Vaz Vaz, boa noite à democracia do Império ruindo, embora nunca acreditei naquela democracia. Pois é, a gente vai falar sobre isso também. Acho que são máscaras que são importantes para a gente colocar em xeque, né? O Geraldo Henrique Prata dando boa noite, garotas, a referência ocidental da democracia se tornou uma vergonha republicana. Francisco Aguiar, se inscreva no canal, já falei. São Luís do Maranhão, Fernandes Júnior dando boa noite. Marina Moraes, boa noite da Bahia. A Sheila Rocha falando fora Bolsonaro e sua quadrilha, o Adão Vaz Vaz falando do Rio Grande do Sul, o Francisco Aguiar também já falou várias vezes, Sheila Rocha também, muito bem. Depois eu leio os restos dos comentários. Alice Pinto Ailon falando gado americano leva a sério ser gado. Pois é, é verdade, né? Então, Carla, seja bem-vinda, um prazer falar com você. Carla, antes da gente entrar, né, no assunto principal, eu acho que a gente tem que pontuar um pouquinho o Bolsonaro, né? Então vamos fazer um pouco as primeiras notícias do dia Eu acho que a primeira notícia hoje da manhã que me tocou de uma maneira, né, de uma forma assustadora, não é? Quando o Bolsonaro decide que vai suspender a compra de seringas para vacinação, até porque, na perspectiva dele, né, na percepção dele, não há necessidade, até porque o preço está muito alto, e ele espera voltar a uma demanda, né, um preço mais baixo, para poder comprar. Na verdade, eu não sei como é que você vê, mas eu vejo que essas atitudes do Bolsonaro, elas são muito pensadas para o eleitorado dele. Ontem, anteontem, ontem, né? Ele falou que o Brasil tinha quebrado, hoje ele vem com essa história, sobretudo para uma ala que é negacionista, não é? Que nega a vacina. Então, eles são capazes realmente de pensar que é um corte de gastos. Carla Teixeira, boa noite, seja bem-vinda.
Obrigada, Andréia. Boa noite a você, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui na TV 247. Eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que nos assiste agora. Eu espero que todos vocês estejam com saúde, que as suas famílias também estejam. Bom, sobre essa questão do Bolsonaro, eu acho que fica evidente a maneira como ele não se importa com a saúde da população, né? Ele estava nessa disputa idiota aí com o Dória sobre a vacina, que é uma disputa do ego dos dois, à custa da saúde da população, porque o Dória também não é flor que se cheire, né? E é interessante porque o Bolsonaro comprou cloroquina, que é um remédio que não é eficaz contra o coronavírus, superfaturado, e na hora das seringas e das agulhas, que são essenciais para a vacinação, que já foi comprovado internacionalmente, que é a única maneira da gente conter a morte e a mortandade que está acontecendo de pessoas no mundo, ele suspende por conta do preço das seringas. É importante dizer que essas seringas, essas agulhas, já deveriam estar compradas há muito tempo. Um país que quer vacinar os seus habitantes, ele age com garantias. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Chile comprou 3 vezes o número de habitantes de vacinas. Ou seja, para cada habitante, ele comprou 3 vacinas diferentes. Um país faz isso porque ele quer garantir que ele vai ter vacina. Os Estados Unidos já comprou todas as vacinas dos principais laboratórios. Não é à toa que eles estão vacinando lá. O que eu vejo é, enquanto o Bolsonaro ele fica tropeçando, o João Dória anunciou hoje que vai começar a vacinação em São Paulo dia 25, anunciou que até março vai ter 9 milhões, a previsão é que tenha 9 milhões de pessoas imunizadas no estado de São Paulo, que representam 77% das mortes, né? As pessoas que estão naquele grupo, que representam 77% das mortes por Covid-19. Então, o que eu vejo é que vai ter uma pressão maior sobre a questão da vacinação, principalmente quando o número de mortes começar a aumentar, porque isso vai acontecer. Eu gostaria de falar sobre isso. Há uma tentativa da grande mídia, o Bolsonaro faz isso o tempo todo, de culpar a pandemia e culpar as pessoas pela responsabilidade que é dele. É importante saber que um presidente da República, ao se colocar nesse lugar de presidente da República, ele precisa estar preparado para os desafios que vão surgir, sejam eles quais forem. Então, se ele diz que o Brasil está quebrado e ele não pode fazer nada, ele não pode estar nesse lugar de comando porque ele não sabe o que fazer, entende? É a mesma coisa de um capitão de um navio que não sabe navegar. É isso que está acontecendo. E aí, ele fica o tempo todo dizendo que o desemprego é porque a população brasileira não tem nenhuma formação. Só que se a gente for olhar em 2013, o número de desempregados era 4 milhões só. Isso era quase uma situação de pleno emprego. Então, o que aconteceu de 2013, 2014 para cá? De repente, as pessoas ficaram burras? Ou será que o presidente da República ficou burro? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Porque, como diz o ditado, a desculpa do aleijado é a muleta. Então, ele fica o tempo todo: a pandemia não me deixa governar. O STF impediu o Bolsonaro de governar e são os governadores que têm que tomar conta, as prefeituras. Mas, na verdade, a responsabilidade é dele. O plano é nacional de imunização, ele não é estadual, ele não é municipal, ele é nacional, porque é o governo federal que tem que cuidar dele. Isso é a Constituição que garante, gente, não é ninguém que está dizendo agora. Isso foi definido lá em 1988. A questão é que o Bolsonaro, uma coisa precisa ser dita, ele não quer que a pandemia acabe. Por quê? Porque o governo dele é um fracasso. Ele tem os piores quadros em todos os lugares do governo. O pior ministro da Economia, o pior ministro da Educação, o pior ministro do Planejamento. Ele tem os piores de todos os lugares. Então, se a pandemia acabar, vai ficar evidente que o governo dele não foi capaz de produzir o crescimento econômico, de fazer as reformas necessárias. Então, a pandemia é a desculpa que ele precisa para dizer, ah, eu não consegui governar. E as pessoas estão acreditando nisso. Elas realmente acreditam que a pandemia atrapalhou o Bolsonaro e não que o Bolsonaro deveria ter cuidado da pandemia. Então, a gente tem que tomar conta dessa narrativa e dizer para as pessoas que o direito a tomar vacina é uma coisa que a Constituição garante e isso é essencial para que as pessoas parem de morrer. Gente, muitas pessoas... sei lá, a minha avó, por exemplo, perdeu um nenê de mal de 7 dias, que era o tétano. E isso era algo muito comum. Hoje a gente não vê crianças morrendo de tétano. Por quê? Porque tem vacina. Então pense sobre isso. Será que você já não deveria ter morrido de alguma doença que você não morreu porque você se vacinou? Então a vacina é muito importante para conter casos graves e mortes. E está comprovado que todas as vacinas contra coronavírus, elas protegem 100% contra casos graves. Isso é muito importante, é o mais importante, na verdade, porque é quando você desafoga o sistema de saúde. A imunização, ela é necessária. A culpa não é da população, o governo tem que providenciar a vacina.
Perfeito. E realmente faz parte dessa política. E, inclusive, né, Carla, o fato de você não ter vacina, você não ter vacinação, significa também que você não tem... Né, ele sabe que a esquerda... Né, os setores de oposição não vão aglomerar até ter uma vacina, então você não tem manifestação, você não tem uma oposição nas ruas, né? Então, por incrível que pareça, a gente tem até que argumentar e pensar nesse tipo de raciocínio, porque eu acho que ele também né, passa, ele tem esse método, não é?
Infelizmente. Mas sabe o que é mais estarrecedor, Andréia? É que nem no Twitter eles conseguem levantar uma hashtag vacina já. Entende? É uma desmobilização completa da sociedade brasileira. A direita quer isso, entendeu? Porque uma mobilização da sociedade implica o levante da população e das causas populares. E esse é o grande combate no Brasil, né? Um projeto que é voltado para a população e o que a gente tem no governo hoje é um projeto voltado para a elite. Essa disputa é muito clara. Chama luta de classes.
Perfeito, né? E tem esse nome, né? Só para lembrar, não é? Só passa pela luta de classes, exatamente. Eu vou ler mais alguns comentários e a gente continua. O Fernandes Júnior falou: Trump tem que ser responsabilizado pela morte que ocorreu nos Estados Unidos. O Ailton Laurentino falou que sou petroleiro aposentado e estou muito indignado com esse desgoverno que está entregando a nossa Petrobras e todas as nossas riquezas. Semana que vem eu vou conversar, inclusive, com o David Bacelar, né? Porque nós vamos falar sobre a Petrobras e sobre essa entrega, né? Na verdade, esse governo, inclusive nós vamos falar um pouco também sobre privatização, que agora é a nossa próxima notícia. Marilena Queiroz falando melhor da noite foi a nota na Venezuela, realmente foi a coisa mais, né, foi bonito de ver, não é? A Venezuela chamando atenção, né, para quem não sabe, a Venezuela chamou atenção a polarização política nos Estados Unidos, né, deseja que haja, né, ali um equilíbrio político, enfim, usou a mesma nota, o mesmo artifício para, né, que os Estados Unidos utilizam normalmente, e devolveu de uma maneira grandiosa, não é? O Mikhail Bakunin falando que, falando com um dos nossos telenautas, Juscelene Gama, seria engraçado se não fosse o óbvio que um dia isso iria acontecer, quem planta colhe, exato, Oscar Roque vive em solução vacina e as ruas, exatamente, Oscar, eu brinco, Carla, que meu sonho é tomar pisão em manifestação, perder sapato, eu perdi um solado, né, na verdade, numa dessas manifestações ano passado, acho que foi ano passado, não, ano retrasado, na verdade, foi 2019, então é isso que eu preciso. E me vacino, tu te vacinas, ele não, perfeito. Muito bem, o Renilson Oliveira falando da dura a 400 metros de um ponto de ônibus na margem sul, era um efeito colateral da mega obra da usina hidrelétrica de Itaipu, usada pelos generais como símbolo do milagre econômico. A antiga zona da cidade havia sido removida pelos militares para dar lugar a um conjunto de casas de operários. Os bordéis foram recolocados, o pacato do bairro rural, ocupado por produtores de milho, enfim. Depois, Renilson, tem uma entrevista aí no 247, há um tempo atrás, que eu e Daphne fizemos, que nós falamos com uma filha, né, de na verdade, ele era um embaixador, se não me engano, e que queria denunciar, aí, na verdade, ele estava aposentado, ele ia fazer um livro denunciando o processo de Itaipu, e ele apareceu morto, enforcado, no Rio de Janeiro, numa árvore, né? E, claro, né, ele foi suicidado. Dorival Bernardi é o campo progressista que acredita que em 2022 as eleições serão tranquilas, é bom se precaver contra o golpe do Estado de 2022. Luiz Cláudio Leal dando boa noite, o João Luiz falando, cadê o Aquiles? Aquiles está voltando, calma, o Aquiles está retornando para São Paulo, então de quarta a sexta vou ficar aqui. Assisto todos os dias o programa, apresentador é apresentado por ele, sou fã, admirador de Aquiles, eu também sou, viu, João? Nós somos. É, Maria Souza, boa noite, amados, 247. Ailton, André, hoje foram 1.266 mortes e Bozo faz de conta que não é com ele, ele é um genocida, é verdade. Marília Balbi, Bolsonaro é inútil, incompetente. Clóvis, falando da remoção imediata do Truman National Security Project, condena Trump por ataque ao Capitólio. Alice Pinto, falando novos lotes da cloroquina estão sendo encaminhados para as prefeituras e governos estaduais. E aí eu leio depois os outros comentários e nós vamos para a segunda, né, uma parte que é também sobre o Brasil e claro, né, tem a ver com a fala de ontem, né, Carla? Bolsonaro ontem falou que o Brasil estava quebrado e hoje teve uma reunião ministerial. Com essa reunião ministerial vem Guedes, eu achei muito interessante isso, não é? Guedes estava de férias e ele volta, né? Será que era só Guedes que estava de férias ou todos os ministros estavam de férias? Mas a imprensa tradicional, a grande imprensa ali, né, ela tenta impor a Guedes ali uma solução para esse governo, o que mostra, né, de certa forma, que eles ainda estão deixando ele sangrar, né? Enquanto a política econômica estiver ali de alguma forma existindo, eles não vão mexer com o Bolsonaro. E aí, Guedes, né, solta a seguinte frase, não é? Bolsonaro se referiu ao setor público quando afirmou que o Brasil está quebrado. Ele que defende cortes, no final do ano, né, teve uma nova estatal, né, que foi uma estatal agora nas mãos dos militares, né, das Forças Armadas. Por outro lado, também já defendeu o aumento de salário para o presidente e seus ministros, mas quando é para atacar o funcionalismo público, ele tem uma voz muito forte. Me lembra um pouco, e eu sempre lembro disso, nos anos 90, né, no primeiro processo de desestatização, o Guedes estava no governo Collor, né, e aquele elefante branco que aparecia nos comerciais mostrava o Estado sempre como algo negativo. Claro que essa geração, são os pais dessa nova geração que acredita nesse Estado que não tem neoliberal, que está colocando em xeque, inclusive, processos democráticos. Carla, como é que você viu isso? Primeiro, ontem o Brasil está quebrado e hoje o Guedes, mais uma vez, impondo ao setor público e, claro, a única forma dele governar, que é a privatização.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Bolsonaro ele diz que o Brasil está quebrado porque isso justifica o atraso da vacina, o fato de não ter seringa, o fato de não ter auxílio emergencial, o fato de não ter investimento, desemprego, entendeu? Essa narrativa do Brasil quebrado é para tirar a responsabilidade dele. Porque o Bolsonaro ele é o presidente da República, mas ele não quer ser responsável pelo Brasil, basicamente isso, assim. Ele é tipo o pai ausente. O Brasil vive uma relação abusiva com o Bolsonaro, entendeu? Essa é a verdade, ele é aquele sujeito que abusa da população brasileira. Há uma estratégia de dizer que o serviço público ele é ineficiente, ele é caro, ele é ruim, mas a verdade é que é o serviço privado, muitas vezes, que é ineficiente, caro e ruim. Por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo da pandemia. Qual foi a atitude dos planos de saúde durante a pandemia? Não queria atender quem estava com a unidade atrasada, não quis mais cobrir o valor do teste para a Covid-19. Então, houve uma série de medidas em que esses setores privados eles se eximiram da responsabilidade. Enquanto o SUS estava aberto a todos os brasileiros, inclusive lançando mão da rede privada, quando necessário, para ter leito, enfim, ter estrutura para as pessoas. Eu acho que isso é explicado por um motivo muito óbvio, a lógica do lucro. A lógica do lucro mata pessoas. Eu vou dar um exemplo disso que aconteceu com a Vale, em Mariana, em Brumadinho. Aquilo é lucro. Você tem uma contenção. Aí você fala assim, ah, eu vou pegar um material que é mais barato para fazer essa contenção e eu vou aumentar a minha margem de lucro. E, de repente, isso custa a vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Então, você tem que perceber que a lógica do lucro, ela é contra a humanidade, exatamente por essa necessidade de você obter sempre um ganho. Então, essa estratégia do Guedes de dizer que ele se referia ao serviço público é mentira. O serviço público ele é muito robusto no Brasil. E ele é tão robusto que, mesmo depois de 5 anos de destruição, desde o golpe de 2016, ele continua segurando as pontas. Quem está providenciando a vacina são as universidades e as instituições públicas. Quem segurou o problema da pandemia foi o SUS. As universidades, elas estão tendo um papel fundamental nessa pandemia. Não só fornecendo conhecimento científico, mas também oferecendo respaldo e permanência para estudantes pobres. E isso faz toda a diferença para essa pessoa comer. Eu estou dizendo isso porque várias universidades lançaram mão de políticas de permanência estudantil para os estudantes carentes, porque existe uma política de inserção. Então, essa é uma estratégia para justificar. E é uma narrativa que a grande imprensa compra, né? Porque os grandes jornais, vamos pensar o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, são os grupos que detêm esses jornais são grupos que estão no mercado financeiro, portanto, estão inteiramente interessados na política neoliberal, que tira dos pobres e dá para os ricos. Essa é assim, de modo geral. Isso acontece quando? Na cobrança de impostos. Quando a maioria dos impostos recai sobre a população assalariada, enquanto os ricos ficam isentos de uma série de cobranças, não existe cobrança sobre grandes fortunas, sobre grandes movimentações financeiras, sobre herança, enfim, uma série de tributos que países como Estados Unidos, Europa, países da Europa, a Argentina estão fazendo, e o Brasil não faz, porque a nossa elite é atrasada, né? E ela não se importa com a população. Então, essa estratégia do Guedes é uma maneira de dar fôlego para o projeto neoliberal que não anda e não vai andar, porque eles não vão conseguir privatizar. Não é na situação de pandemia que eles vão fazer isso, pode ter certeza disso. Então, na verdade, eles estão se debatendo porque eles estão se afogando, né? Essa é a verdade, é isso que está acontecendo.
É verdade. E só lembrando, né, quando você citou Mariana, o Bento Rodrigues, eles fizeram, teve uma notícia de que a Vale, a Samarco, né, no caso, ela foi, fez um inventário 2 anos antes, né, de acontecer o rompimento da barragem, e que nesse inventário eles inventariaram tudo, tudo, exatamente tudo que tinha no distrito, não é? E ficou mais barato, economicamente ficou melhor, exatamente o que aconteceu depois, né?
Mas
Então
tem
eles
uma
sabiam
questão
que havia
importante que
muito
eu queria
benefício,
falar
né?
sobre a Vale. A Vale, gente, ela começa como uma empresa estatal fundada por Getúlio Vargas lá nos anos 50, porque o Getúlio era um cara que tinha muitas críticas a ele, né? Mas ele tinha uma noção de um Estado e ele sabia que era importante a gente dominar, ter o controle sobre as nossas riquezas naturais. Então a Vale, ela é fundada no sentido de conseguir dominar essa extração de pedra, de metal. E isso é muito importante para o desenvolvimento de uma indústria siderúrgica, né? Então, a Vale ela foi privatizada nos anos 90 pelo Fernando Henrique, a um preço muito inferior do que de fato valia. E eu gostaria de dizer que, enquanto a Vale foi estatal, nunca foi registrado um acidente como foi registrado esse de Mariana e Brumadinho em tão curto espaço de tempo como agora. A Vale nunca matou. Quando ela era estatal, do jeito que ela mata agora como ela é privada. Então é importante dizer isso. Eu não estou dizendo que todo capital privado é ruim, eu não sou contra ter propriedade privada ou privatizações, mas isso tem que ser feito de acordo com o bem-estar comum e não numa lógica absurda de lucro, de extração da nossa riqueza para a obtenção do capital internacional, principalmente, que é quem detém esses.
Perfeito. Eu vou ler mais alguns comentários, então, e a gente continua. Saletel Gomes, além de não querer ou conseguir garantir vacina, Jair ainda incentiva aglomeração por conseguinte, né? A Isabel dando parabéns à Venezuela, né? A terra plana, Brasil dá volta, muita volta. O Nico, louco, falando o gado indo para o brejo, o Adão falando nem aí para essas vidas. Tem, claro, bolsonaristas aqui, né, falando que vem entrar para dar dislike, mas é bom que venha e fique para entender o que está acontecendo. A Dalila dando like, Maria Marta Porto, falam da fala hoje do Pazuello, né, do Boletim Especial. Se der tempo, a gente comenta. Tem mais aqui alguns comentários. A gente tem muito comentário, a gente está com o tempo corrido. Eu vou passar aqui na tela para a gente, tá bom? E aí, Carla, né, quando estava tudo certo, né, que na verdade a gente temia que haveria algum tipo de, né, que o Trump iria fazer alguma coisa hoje, né, hoje era uma data muito expressiva, né, até porque você tinha a saída, né, efetivamente do governo Trump, e ali sim ia passar por todo o processo, né, que faz parte, né, do processo democrático dos Estados Unidos para a posse, né, do Biden. quando ele inflama o seu eleitorado para uma insurreição, quer dizer, para um golpe, não tem palavra. Com você, Carla.
Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar que essa semana, acho que faz uns 2 ou 3 dias esse ano já, o Eduardo Bolsonaro 01, ele foi fotografado lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, com a Ivana Trump, que é a filha do Donald Trump. E hoje a Ivana, ela soltou um Twitter chamando os vândalos que invadiram o Capitólio de patriotas. Então vejam bem com que a família Bolsonaro está lidando. E isso não é à toa, gente, porque no caso de uma vitória do Trump, não se iludam, o primeiro país a reconhecer a legitimidade do que está acontecendo lá será o Brasil, por vassalagem e subserviência do presidente da República em relação ao Donald Trump, nem é mais aos Estados Unidos, é ao Trump especificamente, porque há uma personalidade nisso. Bom, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda, há uma crise sistêmica do capitalismo que começou em 2008. A população dos Estados Unidos vive à míngua, há uma desigualdade social absurda. O que eu escuto de colegas e amigos que moram lá é de as grandes cidades com muitas pessoas na rua, as pessoas realmente estão perdendo a sua dignidade, não tem emprego, não tem. Gente, é muito importante isso. Você sofre um acidente nos Estados Unidos, você se endivida para o resto da sua vida por conta do atendimento médico. E essa questão é muito importante, porque isso diz respeito à vida das pessoas. E esse sistema, ele está gerando um desgaste social. A nota que a Venezuela soltou hoje, ela é muito interessante pela ironia, né? De dizer que, olha, essa democracia instável que vocês têm aí. Mas também porque levanta a questão da crise profunda que o sistema social e político dos Estados Unidos está passando, que é o sistema econômico capitalista a partir dessa crise. Só que eu queria dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa totalmente contra a violência, eu acho que a história já mostrou que isso custa muito caro sempre. Todos os processos revolucionários da direita ou da esquerda que envolveram violência, eles acabaram custando muito caro e nem sempre chegando onde eles almejavam. Mas a extrema direita está fazendo o que a esquerda deveria fazer, que é o discurso antissistema. A extrema direita, ela chega com um discurso para as pessoas que estão desiludidas, que não acreditam no Estado, que não acreditam no sistema político. Então, nesse sentido, você precisa saber que quando a extrema-direita chega dizendo, ah, vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo, isso tem um apelo nas pessoas que estão descontentes na sua vida pessoal, que sentem na carne o peso desse sistema todos os dias. Enquanto a esquerda fica nessa de vamos defender as instituições, que nem a direita defende, porque a gente sabe muito bem que quando precisa eles quebram as regras, quando é do interesse deles, a extrema-direita está tomando esse vácuo, que seria um vácuo de um processo de mudança social profunda. É importante dizer que isso que está acontecendo nos Estados Unidos é muito marcante. Por quê? Por que que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo? Eu não sou uma especialista no tema, né, mas eu conheço um pouquinho, acho que eu posso falar. Desde o século XVIII, então faz tipo, uns 200 e alguns anos, que os Estados Unidos estabeleceram esse modelo de república democrática e eles sempre seguiram a regra à transição. Então, eles sempre tiveram eleições e respeitaram o resultado dessas eleições. Por que que isso que está acontecendo hoje é importante? Porque é a primeira vez desde 1789 que um presidente dos Estados Unidos não aceita o resultado das eleições. Por isso que a gente teve democratas, republicanos, centristas e pessoas de tudo quanto é espectro político nos Estados Unidos rechaçando isso que está acontecendo. Só que uma coisa é importante a gente saber. Isso é um sinal de que o sistema, da maneira como ele está, ele não vai continuar por muito tempo. Donald Trump, ele já era realmente considerado o fim do império, o começo do fim do império, né? O que é o império? É esse domínio que os Estados Unidos exercem sobre outros países, um domínio econômico, que acaba sendo muitas vezes militar também, político. A gente vive isso aqui na América Latina, em geral, e eles exercem isso em várias partes do mundo. Que existe hoje uma ascensão da China, isso incomoda muito eles, o que faz eles pressionarem cada vez mais os territórios que estão costumeiramente sob o seu domínio, né? Então a gente precisa entender que isso que está acontecendo lá hoje é algo muito preocupante, não que eu tenha apreço pelos Estados Unidos, porque eu acho que muitas vezes o que eles fazem no mundo é lamentável, mas porque é um avanço da extrema-direita. E é muito perigoso um país com o poder econômico e bélico que os Estados Unidos têm estar na mão de um lunático alucinado, negacionista, racista, machista. enfim, com todos esses pensamentos violentos que o Donald Trump tem e o Bolsonaro tem também. O que fica para nós aqui no Brasil? A gente está tendo um spoiler do que pode acontecer aqui caso o Bolsonaro sofra um processo de impeachment, que, na minha opinião, já deveria ter sofrido há muito tempo, ou no caso dele perder as eleições de 2022. E da direita, do Rodrigo Maia, passando pelo Ciro Gomes, até o Lula mencionaram isso hoje. Porque todo mundo está sabendo, não é à toa que o Bolsonaro está armando as pessoas, diminuiu o imposto, ficou mais fácil conseguir arma. Há uma bolsonarização dos quartéis e das polícias militares. O Merval Pereira escreveu sobre isso no Globo, ele vem escrevendo sobre isso desde domingo, hoje é terça e quarta-feira, né? Desde domingo, o Merval Pereira está escrevendo sobre a bolsonarização dos quartéis. Ele conseguiu lá um trabalho de um professor da UERJ, eu acho, de algum professor do Rio de Janeiro, que menciona essa questão da bolsonarização dos quartéis. Isso é algo muito preocupante, porque hoje, eu não sei se vocês viram, mas está lá no 247, a polícia abriu a contenção e deixou os manifestantes entrarem em direção ao Capitólio, que seria o correspondente ao Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, né? Então, é muito importante a gente saber que houve, sim, uma participação da polícia permitindo que esses manifestantes avançassem. Não estou fazendo acusações, mas é o que o vídeo demonstra, que eles avançaram por conta da facilitação da polícia. E a gente corre um risco muito grande disso acontecer no Brasil. Então, é muito preocupante o que está acontecendo lá. É importante também dizer que existe um conceito que chama Deep State, que é o Estado americano profundo, que é o Estado da guerra. Ele que faz a guerra no mundo, ele que leva à destruição, enfim, que faz toda essa coerção econômica, né, no mundo. E esse Deep State está sendo profundamente combatido pelo Trump. O Joe Biden, ele significa isso. Então, não é nem muita vantagem o Biden ter ganhado, sabe? Porque foi o Biden que deu o golpe no Brasil. Então, a gente ficou numa situação ruim. Uma coisa é fato. O Trump, ele precisa... Disseram que talvez ele sofra um impeachment imediato, né? Não sei se isso vai acontecer. Mas seria importante se isso acontecesse. E a gente não pode permitir que o Bolsonaro avance no Brasil. Agora é uma questão séria. Porque a gente está correndo risco sério de ser tomado e, de novo, viver um governo militar no nosso país. A gente já tem já uma cúpula militar muito grande lá. Só que seria muito ruim se eles rompessem a Constituição. O Zé Dirceu publicou um texto... No 247, acho que também veiculou, em que ele falava que é preciso tirar o Bolsonaro pelos mecanismos constitucionais. Por que através dos mecanismos constitucionais? Porque daí você reafirma a Constituição. Reafirmando a Constituição, a gente reafirma também o que diz lá na Constituição, que todo mundo tem direito à saúde, então o Estado tem que fornecer vacina, ele tem que fornecer auxílio emergencial para as pessoas, porque ele tem que oferecer um estado de bem-estar social, tudo isso está lá na Constituição. Por isso que a gente tem que, nesse momento, defender a Constituição e fortalecer ela, porque fora desse caminho, eles têm as armas e a gente só vai ter o corpo para sofrer. Então, eu acho que é importante, nesse momento, estar vigilante aqui no Brasil, porque isso que está acontecendo nos Estados Unidos é muito sério e um sucesso lá seria um infortúnio para nós aqui.
Perfeito. Não, e assim, é inimaginável, né, o que aconteceu hoje. Você tem um presidente, inclusive deputados, senadores, lá no caso, republicanos completamente constrangidos. O próprio Mike Pence, né, que teve que sair ali fugido, quer dizer, teve que sumir e depois falando que voltou defendendo a Constituição. Quer dizer, foi um tiro no pé. Por outro lado, Carla, a gente percebe o quanto havia um projeto, né, que o Steve Bannon, de certa maneira, tem um papel importante, né, quando ele fala, né, naquele no documentário, né, no Privacidade Hackeada, né, tem um momento que ele fala que você tem que quebrar a sociedade, a partir dessa quebra da sociedade você pode construir uma outra sociedade, a partir dali você faz qualquer tipo de negócio, né, qualquer tipo de jogo. E o que a gente viu foi isso hoje, né, aquelas pessoas entrando com pele, aqueles caras, né, eram coisas absurdas, né, tomando ali e não compreendendo a regra, né, do jogo. Mas para a gente, antes da gente finalizar, eu vou ler mais uns comentários e passo para você. O Caio Mendes falando o que estão discutindo no Congresso, na verdade, agora eles estão retomando, né, na verdade, a última fase, né, da que vai efetivamente levar, né, a posse do Biden. Nós temos também aqui, deixa eu pegar aqui os comentários, o Adão falando que a esquerda no Brasil está muito devagar, parte dos seus representantes é preciso de uma união das esquerdas enquanto isso há tempo. Na verdade, hoje, inclusive, a gente tem que pensar na união das esquerdas, a gente tem que fazer hoje Legiane Mihan, professor Legiane Mihan, boa noite, né? Se toda a importância de a gente fazer, de levantar uma frente antibolsonarista para ontem, Né? Ao contrário do que Fernando Henrique Cardoso disse ontem, não sei se ele vai mudar de ideia, Carla, mas ontem ele falou que não. Não, deixa o Bolsonaro, né? Ele tem que governar, que na verdade é uma
O Fernando Henrique Cardoso, ele acha que é melhor esperar o Hitler terminar de matar os judeus e depois a gente tira ele. Essa é a opinião do Fernando Henrique Cardoso.
Exatamente. E tem um ganho político com isso, né?
É porque é neoliberalismo, tá tudo ligado à agenda econômica, gente. Esse papo, ele é chato, ele é difícil, mas esse é o ponto. É quem controla o dinheiro. E se a agenda neoliberal estiver funcionando, você pode ter qualquer pessoa lá. E o Fernando Henrique representa isso. O triste é o Farol de Alexandria, como ele é, um cara ligado à democracia, que um dia já escreveu até sobre marxismo, se render esse papel. Você vê o quanto ele é invejoso. Eu acho que ele tem uma inveja do Lula, sabe? Porque ele é todo o acadêmico, bambam da USP, e o Lula é lá o operário, que é amado pelo mundo e admirado por todo mundo, porque o Lula é autêntico. E o Fernando Henrique Cardoso, ele é só mais uma cópia dessa putrefação do capitalismo.
Não, é verdade, se a gente pegar, ele foi construído, né, politicamente para isso. É, o Solano Ribeiro falou, tem gente que vandalismo e invasão é coisa de esquerda. A Sumaia ficou com uma dúvida, ela falou assim, Trump está combatendo o Deep State? Como assim? Aí depois, se você quiser, você fecha. Existe também a centro-esquerda, né, do GOAMS falando, do GOAMS. O Carlos Alberto, boa noite, admiro o trabalho de vocês, mas o ruim é que só leem comentários pagos, fica parecendo que é coisa de elite, desculpa a franqueza. Olha, Carlos, eu me penitencio sempre, porque eu acabo, às vezes, não tendo condições de ler os comentários, mas eu leio todos os comentários e o que eu não consigo ler, eu coloco na tela para que vocês leiam, mas eu não concordo, eu leio todos, tá? Na medida do possível. A Sumaia, conversando aqui com os nossos. Internautas, a Elô Machado, boa noite, meninas. A Marisa Reichmann também, estou achando, Sumaia, que é a relação da conversa delas. O Iaquico, boa noite, meninas. Isabel Cristina, Joia falando de MST, ação da cidadania, estão distribuindo toneladas de alimentos. O Eugi falando, talvez o FHC mude de ideia depois de hoje. Pois é isso que eu queria saber também, né? Na verdade, o FHC não muda de ideia, não, porque a ideia principal, né, é que esse jogo econômico continue, né? Na verdade, toda a política econômica continue sendo votada, até porque, se puder, em 2022, ter uma chance de fazer, né, deixar que o jogo sujo tenha feito pelo Bolsonaro, para ele não é nem um pouco ruim. Mas aí, Carla, para a gente fechar. Como é que você vê, então, primeiro, agora, para a gente compreender, o Bolsonaro, no final da tarde, deu uma entrevista, ele comentou, né, na verdade, ele fala que. Fala com a jornalista, essa jornalista também não era jornalista, na verdade, era o pessoal que fica ali naquela entrada. E aí ele comenta que você sabe que eu tenho afinidade com o Trump, né, então você, a partir daí, você já sabe o que vem, né, depois disso. E ele comenta que ele vai esperar para ver a situação, mas que, de certa forma, lá como aqui, ele falou que lá houve uma fraude, houve um problema, uma fraude eleitoral. Então, ele afirma que a eleição do Biden, ela é uma fraude, não é? Ele defende, então, o argumento de Trump e cita que a eleição dele também foi fraudada e que ele teria ganho, na verdade, no primeiro turno, se não tivesse essa fraude. A gente já sabe que ele já falou, né? Diversas vezes ele já tem falado sobre isso. Dessa tentativa, né, de impor ali, seja colocando em xeque a forma de votação eletrônica, impondo uma votação de papel, enfim. Qual é a grande lição que a gente tem que tirar, na verdade, não só a esquerda, eu acho que a esquerda, eu acho que todo mundo que, de certa maneira, queira se livrar de Bolsonaro, não é a partir desse momento que Trump mostra qual é o caminho que o Brasil pode seguir, agradecendo então a Jane, Sibeli, que se tornou nova membro, e também a Jorgelina Inês Brochier. Carla, com você.
Só respondendo a questão, o Deep State é um conceito que existe, tem gente que diz que é uma teoria da conspiração, mas tem várias pessoas muito sérias que estudam geopolítica internacional que usam esse conceito. Eu indico, se você quiser saber mais, acompanha as lives do Pepe Escobar aqui no 247. O Pepe Escobar, ele trata muito desse conceito de Deep State, da maneira como o Trump, ele realmente trabalha contra o Deep State. O que é o Deep State? Ele é tipo complexo militar norte-americano, aliado às big techs e a uma financiarização, Wall Street, todo um complexo que nunca muda. Ele é o Estado profundo norte-americano. Independente do presidente da República, o domínio desses grupos é sempre permanente. E o Trump, de alguma maneira, combate isso, porque o Deep State ele se move muito por conta do complexo militar por meio da guerra. E o Trump, note, ele não fez guerra. Se você comparar o governo Obama com o governo Trump, o governo Obama fez muito mais guerra, sendo o governo democrata, de um homem preto, do que o governo Trump. Porque o Trump, antes de tudo, ele é um cara de negócios, ele é um homem de negócios, entendeu? E guerra é ruim para os negócios, isso é fato, assim. Então, de alguma maneira, ele combate, mas nesse viés extremista, entendeu? Dentro do Deep State também tá as redes sociais, Twitter. Não é à toa que hoje o Twitter restringiu uma publicação do Trump, dizendo, e a nota que aparecia, que aquilo poderia gerar aglomeração, né? Enfim, agitação popular. Então, vocês veem que existe sim o Deep State, que ele atua em conjunto por um interesse do domínio norte-americano. Então, de alguma maneira, o Trump ele representava uma fissura nisso, e eu acho que há um combate, né, contra o Trump por conta disso. E eu acho que o Trump precisa ser derrotado. É ruim que tenha que ser pelo Deep State, mas eu acho que ele precisa ser derrotado. Bom, sobre a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, ele sempre foi... Ele tem que se subordinar ao Trump, porque eu acho que é o único país internacional que... É o único país estrangeiro, né, que ainda dá alguma moral para o Brasil. Isso o Trump, porque o Biden já mostrou que não vai fazer isso. Então, é óbvio, principalmente depois da foto que o Eduardo Bolsonaro tirou com a Ivana, eu tenho certeza que houve ali um acordo para o que ia acontecer hoje, principalmente por apoio internacional. E essa fala do Bolsonaro não é à toa. Ele realmente sinaliza apoio aos Estados Unidos, dizendo que é muito ligado ao Donald Trump. E eu acho que isso é um aviso, como eu falei, para o que pode acontecer no Brasil quando o Bolsonaro for retirado do poder, porque ele não vai morar lá para sempre, entendeu? Em Brasília. Ele não vai viver para sempre fazendo isso que ele faz. Haverá um momento em que ele sairá, porque o Brasil é muito maior que o Bolsonaro e nós venceremos ele, isso é fato. A nossa história mostra isso. Nós vencemos situações muito difíceis já. E o Bolsonaro vai ser mais uma que nós venceremos. A questão é, qual o custo disso? Porque com certeza haverá resistência. Ele tem uma penetração muito grande nos quartéis, em grupos milicianos armados. Houve um aumento muito grande da população que se arma. E não é o trabalhador que está se armando, não é o MST, viu, gente? Então, não vão ser os grupos de esquerda que vão se insurgir. Vai ser a direita que, com certeza, esperem isso. De alguma maneira, vão tentar impedir uma transição democrática no Brasil. E é aí que a gente vai testar as nossas instituições, vai testar o Congresso Nacional, vai testar o Supremo Tribunal Federal e, inclusive, as Forças Armadas. Porque, por mais que o Bolsonaro ele fique expondo as Forças Armadas, há diversas falas de coronéis e também de alguns generais criticando a postura e a maneira como o governo vem usando o Exército. Principalmente a presença do Pazuello, né? Que é um general da ativa, fazendo esse monte de cagada que ele está fazendo no Ministério da Saúde. Isso vai custar muito caro para as Forças Armadas. Isso vai... Eles ficam mamando na teta do Estado, é isso que eles estão fazendo, com essas regalias que eles mantêm, com esse aumento do orçamento. Eles deram agora um satélite lá de 170 milhões de reais para monitorar a Amazônia, que não vai servir para nada. Então, você vê que é um gasto pelo status mesmo, por dizer, olha, eu tenho acesso a esse orçamento do Estado. E não tenho dúvidas, a instituição militar é absolutamente corrupta. Diversas situações de jogos militares que são marcados por desvios de dinheiro, que diz lá a nota que comprou carne, você vai ver uma qualidade inferior, e isso foi parar lá no, na casa de quem é o responsável. Já tiveram operações da Polícia Federal que demonstraram isso. Os militares, eles se apresentam como paladinos da moral, mas a verdade é que eles são tão corruptíveis como nós. E essa situação dos Estados Unidos mostra o que pode acontecer no Brasil. A gente tem que estar muito vigilante, isso tem que ser um alerta. Eu acho que todo mundo tem que acender o sinal vermelho aqui, parar e pensar como que a gente vai lidar com esse homem. Será que se a gente resolver fazer um impeachment hoje, ele vai resistir dessa maneira? Será que se a gente esperar até 2022 não pode ser pior? Como que vai ser lá em 2022, quando ele perder as eleições, no segundo turno, ele vai dizer que foi fraude? Porque ele fica dizendo que foi fraude, mas ele não apresenta uma prova. E eu tenho certeza que ele está falando que foi fraude, para tirar a atenção da questão da vacina, dele ter suspendido. Porque é assim que funciona a política, gente. Você joga um tema que explode. Então ele vem e diz, olha, foi fraude a minha eleição. E de repente você esquece que ele deixou de comprar seringa e agulha, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ficar muito atento. É preciso ter um movimento intenso para que o Bolsonaro deixe a presidente da República. Ele precisa sofrer um processo de impeachment já. fora Bolsonaro. Não dá para deixar morrer mais gente, a gente não pode subordinar o Brasil a um alucinado, demente, que não tem a menor noção de como governar o Brasil e não tem a menor sensibilidade. Bolsonaro não tem sensibilidade, as pessoas morrem. E ele diz que ele não está nem aí, que ele não é coveiro. Ele é um péssimo exemplo para o Brasil. Ele representa o que há de pior e o que precisa ser vencido na sociedade brasileira. E eu tenho certeza que nós vamos vencer ele. Porque as mulheres que são livres seguirão sendo livres. Os pretos e as pretas que são livres e que lutam por seus direitos continuarão fazendo isso. E a força feminista, a força revolucionária, a força antirracista, ela vem implacável em toda a América Latina. E isso que aconteceu na Argentina recentemente é só um anúncio. Isso vai chegar no Brasil e quando chegar será com força e libertará toda a América Latina, eu tenho certeza disso.
Perfeito, eu também concordo. Acho que a gente não tem outra saída do que repensar não só a esquerda, mas acho que todos os setores, né? Os setores que são antibolsonaristas, mas eu levanto a esquerda como ponto central para a gente discutir um fora Bolsonaro para ontem. Até porque vai ser muito difícil, a gente tem que levar em consideração que você colocou, os militares estão aí e não vão querer sair. Não é? Essa boquinha, ela é vantajosa, não é? Carla, eu agradeço demais a sua presença, a gente já estourou aqui o dia em 20 minutos, mas o dia realmente tinha notícias importantes para a gente comentar. Eu agradeço a presença de todos, realmente não deu para ler todos os comentários, só colocando uma questão, o 247 lê todos os comentários, não só os comentários pagos. Hoje, por exemplo, a gente não teve nenhum superchat, mas eu li os comentários dentro da possibilidade. Os que não deu, eu coloquei ali na tela. Carla, um prazer conhecê-la. Deixa um beijo para todos. E também para a sua orientadora, minha amiga Priscila, querida. Espero que ela veja. Né? Esse mundo é muito pequeno mesmo.
A Carla, Priscila é maravilhosa. Eu queria só pedir para o pessoal dar um like nesse vídeo. Vamos compartilhar ele e fortalecer a mídia progressista e independente no Brasil. Isso é muito importante, pessoal. Muito obrigada, André. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço a toda a comunidade. Vamos juntos, vamos fortes. Que esse ano ele vai precisar que a gente esteja atento.
Perfeito. Gente, eu agradeço demais a presença de todos e peço para que vocês vão para o site do Brasil 247 e amanhã, às 7 horas, com o Léo Atush no Bom Dia. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.